From the Conference Center at
diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City. Esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Anual número 186 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uthoff, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Queridos irmãos e irmãs, amigos, sejam bem-vindos à última sessão da Conferência Geral Anual número 186 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nosso amado profeta, presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação aos membros da Igreja e a amigos de todo o mundo que participam desta conferência por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite ao redor do mundo. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Louvai a Deus. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder C. Scott Grow, dos 70.
Oh, Our Father in heaven, with
nosso Pai Celestial, nossos corações humildes, com gratidão, nos aproximamos de Ti. Iniciamos essa sessão final da Conferência Geral. Somos gratos por Teu Espírito, que foi derramado abundantemente sobre nós durante as últimas sessões. Agradecemos pela restauração do Evangelho e pela Igreja de Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias, nesses últimos dias, por meio do profeta Joseph Smith. Agradecemos pelas chaves do Reino de Deus e por ter sido restaurado a terra, o poder e a autoridade do sacerdócio, que nos permite realizar as ordenanças de exaltação e entrarmos em convênios contigo, especialmente nos templos sagrados. Somos gratos hoje pelo anúncio de 4 novos templos. Agradecemos-te por profetas e apóstolos vivos que nos guiam nesses últimos dias. E oramos especialmente para que uma bênção seja derramada sobre cada um deles, e nós apoiamos o ministério deles. E especialmente para o nosso amado profeta. Presidente Thomas S. Monson, que nós amamos. Agradecemos-te pela vida e a missão e ministério de teu filho, por seu sacrifício expiatório e por sua ressurreição gloriosa. O Pai, ao iniciarmos essa última sessão, oramos para que derrame teu Espírito sobre cada um de nós, e aqueles membros do quórum, aqueles que vão falar a nós, e cada um de nós possamos ouvir nesse lugar sagrado em todo o mundo. Que abençoa-nos com a fé aumentada em teu Filho Jesus Cristo e em ti, e aumenta a nossa determinação para seguirmos tua vontade, e com uma habilidade cada vez maior de fazer tua vontade. E por essas coisas nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro entoará agora For I Am Called By Thy Name, pois sou chamado por teu nome. Após o hino, ouviremos o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Elder Garrett W. Gong, da Presidência dos 70. Depois, o Elder Patrick Caron, dos 70, falará a nós.
My beloved brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, falo hoje como servo do Senhor e também como bisavô. Para vocês e para minha amada posteridade, ensino e presto testemunho sobre o notável dom do Espírito Santo. Começo reconhecendo a luz de Cristo, que é dada a todo homem e mulher que vem ao mundo. Todos nos beneficiamos com essa luz sagrada. Ela está em tudo e através de todas as coisas, e nos permite distinguir o certo do errado. Mas o Espírito Santo é diferente da luz de Cristo. Ele é o terceiro membro da Trindade, um personagem distinto de Espírito, com responsabilidades sagradas, sendo um em propósito com o Pai e o Filho. Como membros da Igreja, podemos ter a companhia do Espírito Santo continuamente. Por intermédio do sacerdócio restaurado de Deus, somos batizados por imersão para a remissão de nossos pecados e depois confirmados como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nessa ordenança, recebemos o dom do Espírito Santo por meio da imposição de mãos. A partir daí, podemos receber e manter a companhia do Espírito Santo, lembrando-nos sempre do Salvador e guardando os seus mandamentos, arrependendo-nos de nossos pecados e tomando dignamente o sacramento no dia do Senhor. O Espírito Santo concede revelação pessoal para nos ajudar a tomar decisões importantes da vida sobre coisas como estudos, missão, profissões, casamento, filhos, onde vamos morar com nossa família e assim por diante. Nesses assuntos, o Pai Celestial espera que usemos nosso arbítrio, que estudemos a situação na mente, de acordo com os princípios do Evangelho, e que lhe apresentemos uma decisão por meio da oração. A revelação pessoal é essencial, mas é apenas uma parte do trabalho do Espírito Santo. Como as Escrituras atestam, o Espírito Santo testifica também sobre o Salvador e sobre Deus, o Pai. Ele nos ensina as coisas pacíficas do reino e nos faz abundar em esperança. Ele nos leva a fazer o bem e a julgar com retidão. Ele dá a cada homem e mulher um dom espiritual, para que desse modo todos sejam beneficiados. Ele nos dá conhecimento e nos fará lembrar de tudo. Por meio do Espírito Santo, podemos ser santificados e receber a remissão de nossos pecados. Ele é o Consolador, o mesmo que foi prometido aos discípulos do Salvador. Lembro a todos que o Espírito Santo não nos é dado para nos controlar. Alguns de nós buscam imprudentemente a direção do Espírito Santo em cada decisão, mesmo as menores, de nossa vida. Isso banaliza seu papel sagrado. O Espírito Santo honra o princípio do arbítrio. Ele fala à nossa mente e ao nosso coração gentilmente sobre muitos assuntos importantes. Cada um de nós pode sentir a influência do Espírito Santo de modo diferente. Seus sussurros serão sentidos em diferentes graus de intensidade, de acordo com nossas necessidades e circunstâncias individuais. Nestes últimos dias, afirmamos que apenas o profeta pode receber revelação para toda a Igreja por meio do Espírito Santo. Alguns se esquecem disso, como quando Arão e Miriam tentaram convencer Moisés a concordar com eles, mas o Senhor ensinou a eles e a nós. Ele disse: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer. Boca a boca falo com ele. Às vezes, o adversário nos tenta com falsas ideias que podemos confundir com o Espírito Santo. Testifico que a fidelidade na obediência aos mandamentos e em guardar nossos convênios nos protegerá para não sermos enganados. Por meio do Espírito Santo, seremos capazes de discernir os falsos profetas que ensinam como doutrina os mandamentos dos homens. Ao recebermos o Espírito Santo para nós mesmos, é sábio lembrar que não podemos receber revelação para outras pessoas. Sei de um rapaz que falou para uma moça: "Tive um sonho de que você deve ser minha esposa." A moça ponderou sobre essa declaração e respondeu: "Quando eu tiver o mesmo sonho, volto e converso com você." Todos nós podemos ser tentados a deixar nossos desejos pessoais sobrepujarem a orientação do Espírito Santo. O profeta Joseph Smith suplicou ao Pai Celestial permissão para emprestar as primeiras 116 páginas do Livro de Mórmon para Martin Harris. Joseph pensou que era uma boa ideia, mas o Espírito Santo não deu a ele o sentimento de confirmação. Eventualmente, Joseph emprestou as páginas mesmo assim. Martin Harris as perdeu. Por um tempo, o Senhor retirou do profeta o dom de traduzir, e ele aprendeu uma dolorosa, porém valiosa lição que moldou o restante do seu serviço. O Espírito Santo é fundamental para a restauração. Quanto à sua leitura de Tiago 1:5, quando jovem, o profeta Joseph Smith relatou: "Jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa, naquele momento, no meu." O poder descrito por Joseph Smith era a influência do Espírito Santo. Como resultado, Joseph foi a um bosque próximo à sua casa e se ajoelhou para perguntar a Deus. A primeira visão que se seguiu foi importante e magnífica. Mas o caminho para aquela visita pessoal do pai e do filho começou com um sentimento do Espírito Santo de que ele deveria orar. As verdades reveladas do Evangelho restaurado vieram por meio do padrão de buscar em oração, depois receber e seguir os sussurros do Espírito Santo. Considerem a tradução do Livro de Mórmon. Nestes exemplos, e a restauração do sacerdócio e suas ordenanças, começando com o batismo e a organização da igreja, que são apenas alguns exemplos. Testifico que hoje, a revelação do Senhor para a primeira presidência e para os 12 vem de acordo com esse mesmo padrão sagrado. Eles são os mesmos padrões sagrados que permitem a revelação pessoal. Reverenciamos todos a seguirem o Espírito Santo para receber o Evangelho restaurado, começando com os próprios membros da família de Joseph Smith. Quando o jovem Joseph contou a seu pai sobre a visita de Moroni, seu pai recebeu um testemunho próprio de confirmação. Imediatamente, Joseph foi dispensado de suas responsabilidades da fazenda e incentivado a seguir as instruções do anjo. Como pais e líderes, temos de fazer o mesmo. Vamos incentivar nossos filhos e outras pessoas a seguir as orientações do Espírito Santo. Ao fazê-lo, que também sigamos o exemplo do Espírito Santo, liderando com brandura, mansidão, bondade, longanimidade e amor não fingido. O Espírito Santo é o meio para a obra de Deus nas famílias e por toda a igreja. Com esse entendimento, permitam-me compartilhar alguns exemplos pessoais do Espírito Santo em minha própria vida e no serviço da igreja. Eu os ofereço como um testemunho pessoal de que o Espírito Santo abençoa a todos nós. Há muitos anos, A irmã Hales e eu planejamos receber alguns de meus colegas de trabalho para um jantar especial em nossa casa. Quando voltava do trabalho para casa, tive o sentimento de que deveria passar na casa de uma viúva de quem eu era o mestre familiar. Quando bati à porta da irmã, ela disse: "Estava orando para que você viesse." De onde veio esse sentimento? Do Espírito Santo. Certa vez, após uma doença grave, presidi uma conferência de estaca. Para conservar minhas energias, planejei sair da capela imediatamente após a sessão de liderança do sacerdócio. No entanto, após a oração de encerramento, fui inspirado a apertar a mão de todos à medida que deixavam o lugar. De fato, isso foi me sussurrado pelo Espírito Santo. Quando um jovem elder se aproximou, senti-me inspirado a dar-lhe essa mensagem especial. Ele estava olhando para baixo. Eu esperei que os olhos dele se erguessem e se encontrassem com os meus e disse: "Ore ao Pai Celestial. Ouça o Espírito Santo. Siga os sentimentos que receber e tudo ficará bem na sua vida." Mais tarde, o presidente de estaca me disse que aquele jovem havia voltado mais cedo da missão. Com base em uma impressão clara, o presidente de estaca havia prometido ao pai do rapaz que, se ele o trouxesse para a reunião do sacerdócio, o Elder Hales falaria com ele. Por que parei para apertar a mão de todos que estavam ali? Por que parei para falar com aquele rapaz? Qual era a fonte do meu conselho? É simples. O Espírito Santo. No início de 2005, fui guiado a preparar uma mensagem de conferência geral sobre os casais missionários sêniores. Após a conferência, um irmão relatou: "Ao ouvirmos a conferência, imediatamente o Espírito do Senhor tocou minha alma. Não havia como não entender a mensagem. Devíamos servir missão e o momento era aquele. Quando olhei para minha esposa, percebi que ela havia recebido as mesmas impressões do Espírito." O que trouxe essa resposta simultânea tão forte? O Espírito Santo. Para minha própria posteridade e para todos ao alcance da minha voz, ofereço o meu testemunho da revelação pessoal e do fluxo constante da orientação da precaução, do incentivo, da força, da limpeza espiritual, do conforto e da paz diária que recebemos em nossa família por meio do Espírito Santo. Por intermédio do Espírito Santo, experimentamos sua terna e infinita misericórdia, e os milagres não cessam. Presto meu testemunho especial de que o Salvador vive. Expresso meu amor e minha gratidão ao Pai Celestial pelo dom do Espírito Santo, por meio do qual Ele revela a sua vontade e nos ampara em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, quando eu servia na Ásia, às vezes as pessoas me perguntavam: "Elder Gong, quantas pessoas moram na área Ásia?" E eu respondia: "Metade da população do mundo, 3,6 bilhões de pessoas." E uma pessoa me perguntou: "É difícil lembrar o nome de todos?" Lembrar e esquecer fazem parte da vida diária. Por exemplo, uma vez, depois de procurar em todo lugar pelo celular novo, minha mulher decidiu finalmente ligar para o seu próprio número de outro aparelho. Quando ela ouviu o telefone tocar, ela pensou: quem pode estar me ligando? Eu não dei meu número para ninguém. Lembrar e esquecer também fazem parte da nossa jornada eterna. O tempo, o arbítrio e a memória ajudam-nos a aprender e crescer pela fé e a desenvolvê-la. A letra de um hino bem conhecido diz: cantemos todos a Jesus, hosanas e louvor. Tomai, ó santos, sim, mostrai a fé no coração. Todas as semanas, ao tomarmos o sacramento, fazemos o convênio de recordá-lo sempre. Utilizando algumas das mais de 400 referências das Escrituras para a palavra lembrar, vou dar-lhes 6 maneiras de sempre lembrarmos do Salvador. Primeiro, podemos recordá-lo sempre tendo confiança em seus convênios, suas promessas e suas garantias. O Senhor se lembra de seus convênios eternos, da época de Adão ao dia em que a posteridade de Adão abraçará a verdade e olhará para o alto. Então olhará Sião para baixo, e todos os céus tremerão com regozijo, e a terra estremecerá de alegria. O Senhor se lembra de suas promessas, inclusive das promessas de reunir a Israel dispersa por meio do livro de Mórmon, outro testemunho de Jesus Cristo, e das promessas que foram feitas a cada membro e missionário que se lembrar do valor das almas. O Senhor se lembra dos povos e das nações e dá-lhes garantias. Nestes dias de tumulto e comoção, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome de nosso Senhor, do Senhor nosso Deus, que nos orienta em nosso futuro como o fez no passado. Em tempos trabalhosos, lembra-te de que não é a obra de Deus que se frustra, mas a obra dos homens. Segundo, podemos recordá-lo sempre reconhecendo com gratidão sua mão em nossa vida. A mão do Senhor muitas vezes é mais nítida numa percepção tardia. Como disse o filósofo cristão Søren Kierkegaard, a vida deve ser entendida de trás para frente, mas temos de vivê-la olhando adiante. Minha mãe querida comemorou 90 anos recentemente. Ela testificou com gratidão das bênçãos de Deus em todos os momentos críticos de sua vida. Histórias, tradições e laços familiares ajudam-nos a lembrar com carinho das coisas passadas, ao mesmo tempo em que nos dão esperança e padrões para o futuro. As linhas de autoridade do sacerdócio e as bênçãos patriarcais testificam da mão de Deus ao longo das gerações. Já pensaram alguma vez em si mesmos como um livro vivo de recordações feito do que vocês decidem lembrar e de como se lembram das coisas? Por exemplo, quando eu era jovem, eu queria muito jogar no time de basquete da escola. Treinei muito. Um dia, o técnico apontou para o nosso pivô de 1,93 m e para a estrela do time, que tinha 1,88 de altura, e depois me disse: eu posso te colocar no time, mas provavelmente você nunca vai jogar. Lembro-me de como ele bondosamente me incentivou, dizendo: por que não tenta o futebol? Você se sairia bem. Minha família vibrou quando eu fiz meu primeiro gol. Podemos nos lembrar daqueles que nos deram uma chance e uma segunda chance com honestidade, bondade, paciência e entusiasmo. E podemos nos tornar alguém de quem as pessoas vão se lembrar quando mais precisarem de ajuda. Lembrar com gratidão da ajuda de outras pessoas e da influência orientadora do Espírito Santo é uma maneira de recordá-lo. É uma forma de contarmos as muitas bênçãos que recebemos e de ver o que Deus já fez. Terceiro, podemos recordá-lo sempre confiando no Senhor quando Ele nos garante que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Ao nos arrependermos sinceramente, inclusive confessando e abandonando nossos pecados, perguntamos assim como Enos, quando nossa culpa foi apagada: Senhor, como isso aconteceu? E ouvimos a resposta: por causa de tua fé em Cristo e de seu convite de nos lembrarmos dele. Uma vez que nos arrependamos e os líderes do sacerdócio declarem que somos dignos, não precisamos continuar a confessar pecados do passado. Ser digno não significa ser perfeito. O plano de felicidade nos convida a sentirmos humildemente paz na jornada da vida para que um dia nos tornemos perfeitos em Cristo. Não a ficarmos constantemente preocupados, frustrados ou infelizes com nossas imperfeições de hoje. Lembrem-se, Ele sabe de todas as coisas que não queremos que ninguém mais saiba sobre nós. E ainda assim, Ele nos ama. Às vezes a vida nos testa, a vida testa nossa confiança na misericórdia, na justiça, no julgamento de Cristo e em seu convite libertador, se permitirmos que sua expiação nos cure ao perdoarmos aos outros e a nós mesmos. Uma jovem de outro país candidatou-se para uma vaga de jornalista, mas a pessoa responsável pelas contratações foi cruel. Ele disse a ela: "Com minha assinatura, eu garanto que você não vai se tornar jornalista, mas vai investigar no esgoto." Ela foi a única mulher a investigar no esgoto em um grupo de homens. Anos mais tarde, essa mulher tornou-se responsável por contratações. Um dia, apareceu um homem que precisava de sua assinatura para um trabalho. E ela perguntou: "Lembra-se de mim?" Ele não lembrava. Ela disse: "Você não se lembra de mim, mas eu me lembro de você. Com sua assinatura, você garantiu que eu nunca me tornaria jornalista. Com sua assinatura, você me designou a investigar no esgoto, a única mulher em um grupo de homens." Ela me contou: "Sinto que devo tratar aquele homem melhor do que ele me tratou, mas não tenho essa força." Às vezes essa força não está em nós, mas pode ser encontrada ao nos lembrarmos da expiação de nosso Salvador Jesus Cristo. Quando há quebra de confiança e sonhos são desfeitos, quando corações se partem mais de uma vez, quando queremos justiça e precisamos de misericórdia, quando cerramos os punhos e derramamos lágrimas, quando precisamos saber onde nos agarrar e o que deixar para lá, podemos recordá-lo sempre. Às vezes a vida não é tão cruel quanto parece. A compaixão infinita do Salvador pode ajudar-nos a encontrar o caminho, a verdade e a vida. Quando nos lembramos de suas palavras e de seu exemplo, não vamos ofender nem nos sentir ofendidos. O amigo de meu pai trabalhava como um mecânico. Seu trabalho honesto era visível até na maneira cuidadosa como ele lavava as mãos. Um dia, uma pessoa no templo disse ao amigo do meu pai que ele deveria lavar as mãos antes de servir ali. Em vez de se ofender, esse homem começou a lavar a louça de casa com mais sabão antes de ir ao templo. Ele é um exemplo daqueles que subirão ao monte do Senhor e estarão no seu lugar santo, com as mãos mais limpas e o coração mais puro de todos. Se tivermos sentimentos negativos, rancor ou ressentimentos, ou se tivermos motivo para pedir perdão a alguém, a hora de fazê-lo é agora. Quarto, ele nos convida a lembrarmos de que sempre seremos bem-vindos em sua casa. Aprendemos perguntando e pesquisando. Mas não parem de pesquisar até que, nas palavras de T.S. Eliot, cheguem ao ponto de início e sintam como se estivessem lá pela primeira vez. Quando estiverem prontos, abram o livro de Mormon de novo, como se fosse pela primeira vez. Eu peço-lhes que orem de novo com real intento, como se fosse a primeira vez. Confiem naquela lembrança já distante. Deixem que ela amplie sua fé. Com Deus não existe ponto em que não haja retorno. Os profetas antigos e modernos imploram que não deixemos que as imperfeições, erros ou fraquezas humanas dos outros ou nossas próprias façam com que nos afastemos da verdade, dos convênios e do poder redentor do Evangelho restaurado. Isso é especialmente importante em uma igreja na qual crescemos por meio de nossa participação imperfeita. O profeta Joseph Smith disse: "Eu nunca disse que era perfeito, mas não há erro nas revelações que ensinei." Quinto, podemos recordá-lo sempre no dia santificado ao tomarmos o sacramento. No fim de seu ministério mortal e no começo de seu ministério como ser ressuscitado, o Salvador, tomando o pão e o vinho, pediu que nos lembrássemos de seu corpo e sangue, pois todas as vezes que o fizerdes, lembrar-vos-ei desta hora em que estive convosco. Na ordenança do sacramento, testificamos a Deus, o Pai, que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de seu Filho, sempre nos lembrar dele e guardar os mandamentos que ele nos deu para que tenhamos sempre seu Espírito conosco. Como ensina Amulek, lembramos-nos dele quando oramos por nossos campos, nossos rebanhos e nossa família, e quando nos lembramos dos necessitados, dos nus, dos doentes e dos aflitos. Por fim, sexto, o Salvador nos convida a recordá-lo sempre como ele sempre se lembra de nós. No novo mundo, o Salvador ressuscitado convidou pessoas a se aproximarem dele, uma por uma. a colocarem a mão no seu lado e a sentirem as marcas e os cravos em suas mãos e em seus pés. As Escrituras descrevem a ressurreição, dizendo que todo membro e junta serão restituídos na sua própria e perfeita estrutura, e nem mesmo o fio de cabelo da cabeça será perdido. Sendo assim, considerem o porquê de o corpo perfeito e ressurreto do Salvador ainda conservar as feridas no lado e as marcas nos pés e nas mãos. Houve época na história em que homens mortais foram executados por crucifixão, mas somente o Salvador Jesus Cristo ainda nos abraça, carregando as marcas de seu puro amor. Apenas Ele cumpre a profecia de ser levantado na cruz para atrair todos os homens a si. O Salvador declarou: a mulher que está amamentando pode esquecer do filho de suas entranhas. Eu, porém, não te esquecerei. Eis que em ambas as palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Ele testifica: eu sou aquele que foi levantado. Eu sou Jesus que foi crucificado. Eu sou o Filho de Deus. Testifico humildemente e oro para que sempre nos lembremos dele, em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Estima-se que haja 60 milhões de refugiados hoje no mundo. Isso significa que uma em cada 122 pessoas foi forçada a fugir de sua casa. E metade delas são crianças. É chocante considerar o número de envolvidos e pensar a respeito do significado disso na vida de cada pessoa. Minha designação atual é na Europa, onde 1 milhão e 250 mil desses refugiados chegaram de partes devastadas pela guerra na África e no Oriente Médio no último ano. Vemos muitos deles chegarem apenas com roupas do corpo e com o que conseguem carregar em uma bolsa pequena. Muitos são instruídos e todos tiveram que abandonar o lar, os estudos e o emprego. Sob a direção da primeira presidência, a Igreja está trabalhando com 75 organizações em 17 países europeus. Essas organizações variam de grandes instituições internacionais a pequenas iniciativas comunitárias, de agências do governo a serviços de caridade religiosos e seculares. Temos o privilégio de associar-nos a eles e de aprender com pessoas que têm trabalhado com refugiados em todo o mundo por muitos anos. Como membros da Igreja, como povo, não temos de olhar muito para trás em nossa história para lembrarmos-nos de quando éramos refugiados, violentamente expulsos de casas e fazendas repetidas vezes. Na semana passada, falando dos refugiados, a irmã Linda Burton pediu às mulheres da Igreja que ponderassem e se a história deles fosse a minha história. A história deles é a nossa história, não muitos anos atrás. Existem argumentos muito controversos dos governos e da sociedade sobre a definição de um refugiado e o que deve ser feito para ajudá-los. Esses pensamentos não se destinam de forma alguma a fazer parte dessa discussão acalorada, nem tecer comentários sobre as políticas de imigração, mas sim voltar a atenção para as pessoas que foram expulsas de casa e de seu país por causa de guerras às quais esses refugiados não começaram. O Salvador sabe como é ser um refugiado. Ele foi um. Quando era criança, Jesus e sua família fugiram para o Egito para escapar da mortífera espada de Herodes. Em vários momentos de seu ministério, ele foi ameaçado e sua vida esteve em perigo. Por fim, submeteu-se aos desígnios dos homens maus que haviam planejado sua morte. Talvez então seja ainda mais notável para nós que ele muitas vezes tenha nos ensinado a amar uns aos outros, amar como ele ama, amar nosso próximo como a nós mesmos. Verdadeiramente, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a cuidar dos pobres e necessitados e ministrar-lhes auxílio para que não sofram. Tem sido inspirador testemunhar que os membros da igreja de todo o mundo têm generosamente doado para ajudar essas pessoas e famílias que perderam tantas coisas. Já vi, especialmente por toda a Europa, muitos membros da igreja que vivenciaram um alegre despertar e enriquecimento da alma quando atenderam ao profundo e inato desejo de estender a mão e servir aos que estão extremamente necessitados ao seu redor. A igreja forneceu abrigo e cuidados médicos. As estacas e missões montaram muitos milhares de kits de higiene. Outras estacas forneceram alimentos, água, roupas, casacos à prova d'água, bicicletas, livros, mochilas, óculos de leitura e muito mais. Pessoas da Escócia à Sicília têm participado de todas as formas possíveis. Médicos e enfermeiros têm oferecido seus serviços voluntários no lugar onde refugiados chegam encharcados, com frio e traumatizados com a travessia pela água. À medida que os refugiados iniciam o processo de reassentamento, os membros locais os ajudam a aprender o idioma do país, enquanto outros buscam elevar o espírito dos filhos e dos pais, fornecendo brinquedos, materiais de artesanato, música e entretenimento. Alguns doam linhas, agulhas de tricô, de crochê, e ensinam essas habilidades a refugiados locais, idosos e jovens. Experientes membros da igreja, que têm anos de serviço e liderança, atestam que ministrar a essas pessoas que necessitam de ajuda imediata proporcionou-lhes a experiência de serviço mais enriquecedora e gratificante que já tiveram até agora. É preciso ver a realidade dessas situações para podermos acreditar nela. No inverno, conheci, entre outras pessoas, uma mulher síria que estava grávida e estava em um acampamento de trânsito para refugiados, procurando desesperadamente a garantia de que não teria seu bebê no chão frio do imenso salão onde estava instalada. Na Síria, ela era professora universitária. Na Grécia, conversei com uma família que ainda estava molhada, tremendo e com medo de sua travessia da Turquia em um bote de borracha. Depois de olhar em seus olhos e ouvir suas histórias, tanto do terror do qual fugiram, como de sua perigosa jornada para encontrar refúgio, nunca mais serei o mesmo. Muitos trabalhadores dedicados estendem cuidado e auxílio humanitários de forma voluntária. Vi uma irmã da igreja em ação que trabalhou durante noites inteiras, por muitos meses, para suprir as necessidades mais imediatas daqueles que chegavam à Grécia, vindos da Turquia. Dentre inúmeros outros esforços, ela administrava os primeiros socorros às pessoas com necessidades médicas urgentes. Assegurava-se de que as mulheres e as crianças que viajavam sozinhas fossem auxiliadas. Apoiava os que haviam perdido entes queridos ao longo do caminho e fazia o seu melhor para disponibilizar recursos limitados para necessidades que eram ilimitadas. Ela, assim como muitos outros, tem sido literalmente um anjo ministrador, cujas ações não foram esquecidas por aqueles a quem ela ajudou, nem pelo Senhor a quem ela serve. Todos os que têm dado de si mesmos para aliviar o sofrimento ao seu redor são muito semelhantes ao povo de Alma. E assim, em sua prosperidade, não deixavam de atender a quem quer que estivesse nu, ou faminto, ou sedento, ou doente, ou que não estivesse sido alimentado. Eram liberais com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, pertencentes ou não à igreja, não fazendo acepção de pessoas no que se referia aos necessitados. Precisamos tomar cuidado com as notícias sobre os refugiados para que isso não se torne, de alguma forma, algo rotineiro. À medida que o choque inicial passar, porque as guerras continuam e as famílias não param de chegar. Milhões de refugiados em todo o mundo, cujas histórias já não fazem mais parte dos noticiários, ainda estão necessitando desesperadamente de ajuda. Se você está se perguntando o que posso fazer, lembremos-nos do primeiro de que não devemos servir em detrimento de nossa família e outras responsabilidades. E tampouco devemos ficar esperando que nossos líderes organizem projetos para nós. Mas como indivíduos ou famílias, podemos nos unir nesse grande trabalho humanitário. Em resposta ao convite da primeira presidência para participar de serviço cristão aos refugiados em todo o mundo, a presidência geral da Sociedade de Socorro, das Moças e da Primária organizaram um trabalho de socorro intitulado Era Estrangeiro. A irmã Burton apresentou para as mulheres da igreja na semana passada, na sessão geral das mulheres. Há várias sugestões úteis, recursos e sugestões de serviço no site eraestrangeiro.lds.org. Comece ajoelhando-se em oração. E depois, pense em coisas que podem ser feitas perto de casa, em sua própria comunidade, onde você vai encontrar pessoas que precisam de ajuda para adaptar-se às suas novas circunstâncias. O objetivo final é a reabilitação deles para uma vida autossuficiente e industriosa. As possibilidades para colaborar para estender nossa amizade são ilimitadas. Você pode ajudar os refugiados assentados a aprender o idioma do país, atualizar suas habilidades de trabalho ou praticar entrevistas de emprego. Você pode se oferecer para orientar uma família ou uma mãe solteira na transição para a cultura desconhecida, mesmo que seja fazendo algo simples como acompanhá-las ao supermercado ou à escola. Algumas alas destacas já possuem organizações parceiras confiáveis. E de acordo com suas circunstâncias, você pode recorrer ao extraordinário trabalho humanitário da igreja. Além disso, cada um de nós pode aumentar nossa consciência dos acontecimentos mundiais que retiram essas famílias de seu lar. Precisamos tomar uma posição contra a intolerância e defender o respeito e a compreensão entre culturas e tradições. Reunir-se com famílias de refugiados e ouvir pessoalmente as histórias deles, e não por meio da televisão ou do jornal, vai fazer com que haja uma mudança em você. Amizades reais serão desenvolvidas e haverá compaixão, amizade e integração bem-sucedida. O Senhor instruiu-nos que as estacas de Sião devem ser uma defesa e um refúgio contra a tempestade. Encontramos refúgio. Saiamos de nossa zona de conforto e partilhemos com eles, por termos em abundância, esperança por um futuro mais brilhante, fé em Deus e em nosso próximo, e amor que enxerga além das diferenças ideológicas e culturais, para a gloriosa verdade de que somos todos filhos de nosso Pai Celestial. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor. Ser um refugiado pode significar um momento na vida deles, mas isso não define quem eles são. Como incontáveis milhares antes deles, isso será um período, esperamos que um período curto em sua vida. Alguns deles seguirão em frente e tornarão ganhadores do Nobel, servidores públicos, médicos, cientistas, músicos, artistas, líderes religiosos e colaboradores em outros campos. De fato, muitos deles já eram antes de perderem tudo isso. Esse momento não os define, mas nossa reação ajudará a definir quem somos. Em verdade, vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Thank you, brethren.
Obrigado, irmão. Ao sinal do regente, a congregação ficará em pé e cantará com o coro Jeová, sê nosso guia.
após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pelos elders Kent F. Richards e Paul V. Johnson, dos 70. O coro então cantará O Mundo Desperta.
Esta é a Conferência Geral Anual de número 186, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
O plano de salvação estabelecido pelo Pai é fundamental ao Evangelho de Jesus Cristo e para o progresso eterno de seus filhos. Esse plano, explicado em revelações modernas, ajuda-nos a compreender muitas coisas que enfrentamos na mortalidade. Minha mensagem centraliza-se no papel essencial da oposição nesse plano. O propósito da vida mortal para os filhos de Deus é proporcionar as experiências necessárias a fim de que progridam rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. Como o presidente Monson nos ensinou tão poderosamente nesta manhã, progredimos ao fazermos escolhas pelas quais somos testados, a fim de mostrar que guardaremos os mandamentos de Deus. A fim de sermos testados, precisamos do arbítrio para escolher entre opções. Para oferecer alternativas sobre as quais exercemos nosso arbítrio, precisamos ter oposição. O resto do plano também é essencial. Quando fazemos más escolhas, como inevitavelmente faremos, ficamos sujos pelo pecado e precisamos ser limpos para seguir em frente em direção a nosso destino eterno. O plano do Pai proporciona o meio para fazer isso, o meio para satisfazer as eternas demandas da justiça. Um Salvador paga o preço para redimir-nos de nossos pecados.
Esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Pai eterno, cujo sacrifício expiatório, cujo sofrimento paga o preço por nossos pecados se nos arrependermos deles. Uma das melhores explicações sobre a função planejada para a oposição está no livro de Mórmon, nos ensinamentos de Leí a seu filho Jacó. Porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem, nem mal. Consequentemente, continuou Leí, o Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. E o homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um ou por outro. Da mesma forma, nas revelações modernas, o Senhor declara: é necessário que o diabo tente os filhos dos homens, ou eles não poderiam ser seus próprios árbitros. A oposição foi necessária no jardim do Éden. Se Adão e Eva não tivessem feito a escolha que instaurou a mortalidade, Leí ensinou, teriam permanecido num estado de inocência, não fazendo o bem, por não conhecerem o pecado. Desde o início, o arbítrio e a oposição foram fundamentais para o plano do Pai e para a rebelião de Satanás contra ele. Conforme o Senhor revelou a Moisés, no Conselho do Céu, Satanás procurou destruir o arbítrio do homem. Essa destruição era inerente aos termos da oferta de Satanás. Ele apresentou-se diante do Pai e disse: eis-me aqui, envia-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. E sem dúvida eu o farei, portanto, dá-me a tua honra. Assim, Satanás propôs executar o plano do Pai de uma maneira que impediria a realização do propósito do Pai e daria a Satanás a sua glória. A proposta de Satanás teria assegurado igualdade absoluta, redimiria a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perderia. Não haveria arbítrio ou escolha para ninguém. E, portanto, não haveria necessidade de oposição. Não haveria nenhum teste, nenhuma falha e nenhum sucesso. Não haveria crescimento para alcançar o propósito que o Pai desejava para seus filhos. As Escrituras registram que a oposição de Satanás resultou em uma batalha no céu, em que todos, exceto um terço dos filhos de Deus, ganharam o direito de vivenciar a vida mortal ao escolher o plano do Pai e rejeitar a rebelião de Satanás. O propósito de Satanás era dar a si mesmo a honra e o poder do Pai. Portanto, o Pai disse: por ter Satanás se rebelado contra mim, fiz com que ele fosse expulso, com todos os espíritos que tinham exercido seu arbítrio para segui-lo. Expulsos para a mortalidade como espíritos sem corpo, Satanás e seus seguidores tentam e procuram enganar e seduzir os filhos de Deus. Foi assim que o maligno, que se opôs e procurou destruir o plano do Pai, na verdade, o facilitou, pois é a oposição que possibilita a escolha. E é a oportunidade de fazer as escolhas certas que leva ao crescimento, o qual é o propósito do plano do Pai. Notavelmente, a tentação de pecar não é o único tipo de oposição na mortalidade. O Pai Leí ensinou que se a queda não tivesse ocorrido, Adão e Eva teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria. Sem a experiência da oposição na mortalidade, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma. Portanto, continuou o pai Lehi, depois de Deus ter criado todas as coisas para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, era necessária uma oposição, até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo. Seu ensinamento sobre essa parte do plano de salvação encerra-se com estas palavras: eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. A oposição nas difíceis circunstâncias que enfrentamos na mortalidade também é parte do plano que promove nosso crescimento na mortalidade. Todos nós vivenciamos oposições que nos provam. Algumas dessas provações são tentações para pecar. Algumas são desafios da mortalidade não relacionados a pecados pessoais. Algumas são muito grandes, algumas são pequenas. Algumas são contínuas e algumas são meros episódios. Nenhum de nós está imune. A oposição permite-nos crescer em direção àquilo que nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. Depois que Joseph Smith completara a tradução do Livro de Mórmon, ele ainda tinha que encontrar um editor. Isso não foi fácil. A complexidade desse extenso manuscrito e o custo de impressão e encadernação de milhares de cópias eram assombrosos. Joseph primeiramente contatou E.B. Grandin, um impressor de Palmyra, que se recusou. Ele então procurou outro impressor em Palmyra, que também o rejeitou. Ele viajou para Rochester, a 40 quilômetros de distância, e contatou o mais proeminente editor do oeste de Nova York, que também o rejeitou. Outro editor de Rochester estava disposto, mas as circunstâncias tornaram essa opção inaceitável. Semanas se passaram e Joseph deve ter se sentido desnorteado com a oposição para realizar seu encargo divino. O Senhor não tornou-o fácil, mas tornou-o possível. A quinta tentativa de Joseph, um segundo contato com o editor de Palmyra, Grandin, foi bem sucedida. Anos mais tarde, Joseph foi penosamente encarcerado na cadeia de Liberty por muitos meses. Quando ele clamou por alívio, o Senhor disse-lhe: todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Estamos todos familiarizados com outros tipos de oposição que existem na mortalidade e que não são causados por nossos pecados pessoais, incluindo doenças, invalidez e morte. O presidente Thomas S. Monson disse: alguns de vocês às vezes clamam em seu sofrimento perguntando-se por que nosso Pai Celestial permite que passem por determinadas provações. Nossa vida mortal, porém, não foi feita para ser fácil, nem para ser sempre agradável. Nosso Pai Celestial sabe que aprendemos, crescemos e somos refinados por meio de desafios árduos, tristezas desoladoras e escolhas difíceis. Todos enfrentamos dias tenebrosos em que nossos entes queridos falecem, momentos dolorosos em que perdemos a saúde, sentimentos desoladores quando as pessoas que amamos parecem ter nos abandonado. Essas e outras provações nos colocam diante de nossa verdadeira prova de perseverança. Nosso empenho para melhorar nossa observância do dia do Senhor representa um exemplo menos estressante de oposição. Temos o mandamento do Senhor de honrar o dia do Senhor. Algumas de nossas escolhas podem violar esse mandamento, mas outras escolhas, concernentes ao modo como passamos o tempo no dia do Senhor, são simplesmente uma questão de saber se vamos fazer o que é apenas bom ou o que é muito bom ou excelente. Para esclarecer a oposição da tentação, o Livro de Mórmon descreve três métodos que o diabo usará nos últimos dias. Primeiro, ele se enfurecerá no coração dos filhos dos homens e incitá-los a irarem-se contra o que é bom. Segundo, ele pacificará e acalentará os membros com segurança carnal, dizendo: Sião prospera, tudo vai bem. Terceiro, ele nos dirá que não há inferno e eu não sou o diabo, porque ele não existe. E, portanto, não há certo e errado. Por causa dessa oposição, somos advertidos a não estar sossegados em Sião. Atualmente, a Igreja, em sua missão divina, e nós, em nossa vida pessoal, parecemos enfrentar uma crescente oposição. Talvez, conforme a Igreja cresce em força e nós, membros, crescemos em fé e obediência, Satanás aumenta a força de sua oposição para que continuemos a ter oposição em todas as coisas. Parte dessa oposição vem até mesmo de membros da Igreja. Alguns que usam do raciocínio ou sabedoria pessoal para resistir à orientação profética dão a si mesmos um rótulo emprestado do parlamentarismo eleitoral, oposição leal. Não obstante seja apropriado para uma democracia, não há nenhuma base para esse conceito no governo do Reino de Deus, onde as dúvidas são honradas, mas a oposição não é. Como outro exemplo, há muitas coisas em nossa história da Igreja Primitiva, como o que Joseph Smith fez ou deixou de fazer em cada circunstância, que alguns usam como base para a oposição. Para todos eu digo, exerçam fé e coloquem sua confiança no ensinamento do Salvador de que devemos conhecê-los pelos seus frutos. A Igreja está fazendo grandes esforços para ser transparente com os registros que temos. Mas depois de tudo o que podemos publicar, nossos membros por vezes permanecem com perguntas básicas que não podem ser resolvidas pelo estudo. Essa é a versão da oposição em todas as coisas na história da Igreja. Algumas coisas podem apenas ser aprendidas pela fé. Nossa confiança primordial deve ser fé no testemunho que recebemos do Espírito Santo. Deus raramente viola o arbítrio de qualquer de seus filhos, interferindo contra alguns para o alívio de outros. Porém, Ele alivia o fardo de nossas aflições e fortalece-nos para suportá-las, como fez com o povo de Alma na terra de Elã. Ele não impede todos os desastres naturais, mas responde nossas orações, como fez com o excepcionalmente poderoso ciclone que ameaçou impedir a dedicação do templo em Fiji. Ou ele diminui seus efeitos, como fez com o bombardeio terrorista que tirou tantas vidas no aeroporto de Bruxelas, mas apenas feriu nossos 4 missionários. Em meio a toda a oposição na mortalidade, temos a garantia de Deus de que Ele consagrará nossas aflições para nosso benefício. Também fomos ensinados a entender nossas experiências da mortalidade e seus mandamentos no contexto de seu grande plano de salvação, o qual fala-nos do propósito da vida e dá-nos a certeza de um Salvador, em cujo nome presto testemunho da veracidade destas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Poucos meses antes da morte do profeta Joseph Smith, ele se reuniu com os 12 para falar sobre as maiores necessidades que a Igreja estava enfrentando naquela época tão difícil. Ele lhes disse: precisamos do templo mais do que qualquer outra coisa. Certamente hoje, nestes tempos difíceis, cada um de nós e nossa família precisamos do templo mais do que qualquer outra coisa. Recentemente, fiquei muito entusiasmado com a experiência que tive durante a dedicação de um templo. Adorei a visitação pública, onde cumprimentei muitos visitantes que vieram para ver o templo, a celebração cultural com a animação e entusiasmo dos jovens e as maravilhosas sessões dedicatórias. O espírito era deleitoso. Muitas pessoas foram abençoadas. E na manhã seguinte, minha esposa e eu entramos na pia batismal para realizar batismos por alguns de nossos próprios antepassados. Ao erguer o braço para iniciar a ordenança, quase fui dominado pelo poder do Espírito. Percebi mais uma vez que o verdadeiro poder do templo está nas ordenanças. Conforme o Senhor revelou, a plenitude do sacerdócio de Melquisedeque é encontrada no templo e em suas ordenanças, pois neles são conferidas as chaves do santo sacerdócio para que recebais honra e glória. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Essa promessa é para você e para a sua família. Nossa responsabilidade é receber o que o nosso Pai oferece, pois ao que recebe será dado mais abundantemente. Sim, poder. Poder para receber tudo o que Ele pode e vai nos dar, agora e eternamente. Poder para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, para conhecer os poderes do céu, para falar em seu nome, para receber o poder de seu Espírito. Esses poderes se tornam disponíveis pessoalmente a cada um de nós por meio das ordenanças e dos convênios do templo. Nefi viu os nossos dias em sua grande visão. Eu, Nefi, vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus e em grande glória. Tive o privilégio recentemente de participar da visitação pública de um templo com o presidente Russell M. Nelson e os membros da família dele. Ele se reuniu ao redor do altar do selamento e explicou-lhes que tudo o que fazemos na igreja, cada reunião, atividade, aula, ato de serviço, é para preparar cada um de nós para ir ao templo e ajoelhar-se ao altar para receber todas as bênçãos prometidas do Pai para a eternidade. Ao sentirmos as bênçãos do templo em nossa própria vida, nosso coração se volta para nossa família, tanto viva quanto falecida. Recentemente, testemunhei uma família de 3 gerações realizando batismos por seus antepassados. Até a avó participou, embora tenha ficado um pouco apreensiva na hora de entrar na água. Quando ela saiu da água e abraçou seu marido, chorava de alegria. O avô e o pai então batizaram um ao outro e muitos dos netos. Que alegria maior poderia uma família vivenciar junta? Cada templo tem um horário reservado às famílias para permitir que vocês, como família, agendem uma sessão no batistério. Pouco antes de sua morte, o presidente Joseph F. Smith recebeu a visão da redenção dos mortos. Ele ensinou que aqueles que estão no mundo espiritual dependem totalmente das ordenanças que recebemos em favor deles. A Escritura diz: os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus. Recebemos as ordenanças em favor deles, mas eles realizam e são responsáveis por cada convênio associado com cada ordenança. Sem dúvida, o véu é fino para nós e abre-se completamente para eles no templo. Então, qual é a nossa responsabilidade pessoal de envolver-nos neste trabalho como membros e como oficiantes? Em 1840, o profeta Joseph Smith ensinou aos santos que um esforço considerável deve ser feito e meios serão necessários, e como a obra de construir o templo deve ser acelerada em retidão, convém aos santos ponderar em sua mente a importância dessas coisas e depois tomar as providências necessárias para realizá-las. E armando-se com coragem, que decidam fazer tudo o que puderem e que sintam-se engajados de tal modo como se todo o trabalho dependesse somente deles. No livro de Apocalipse, lemos: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Consegue imaginar em sua mente aqueles que servem no templo hoje? Há mais de 120 mil oficiantes nos 50 templos em funcionamento no mundo. No entanto, há oportunidades para ainda mais membros terem essa doce experiência. Quando o presidente Gordon B. Hinckley anunciou o conceito de muitos templos menores em todo o mundo, ele ensinou que todos os oficiantes seriam pessoas locais, que pudessem ter outros cargos na ala e na estaca. Normalmente, os oficiantes são chamados para servir por 2 ou 3 anos, com a possibilidade de estender esse período. A intenção não é que, uma vez chamados, vocês fiquem o quanto forem capazes. Muitos oficiantes que serviram por muito tempo levam seu amor pelo templo com eles ao ser desobrigados e permitir que novos oficiantes sirvam. Quase 100 anos atrás, o apóstolo John A. Whitsoe ensinou: precisamos de mais oficiantes para realizar esta maravilhosa obra. Precisamos de mais pessoas de todas as idades convertidas ao trabalho do templo. É chegada a hora, nesta nova fase do templo, de trazer ao serviço ativo todas as pessoas de todas as idades. O trabalho do templo traz benefícios tanto para os jovens e ativos como para os idosos, que deixaram para trás todos os fardos da vida. O jovem adulto precisa de seu lugar no templo ainda mais do que seu pai e seu avô, que têm a segurança de uma vida de experiência. E a jovem adulta, que há pouco ingressou na vida, precisa do espírito, da influência e da orientação que advém de participar das ordenanças do templo. Em muitos templos, os presidentes estão recebendo missionários recém-chamados e investidos, jovens adultos, para servir por apenas um curto período como oficiantes antes de irem para o CTM. Esses jovens não apenas são abençoados por servir, mas intensificam a beleza e o espírito para todos que servem no templo. Pedi a diversos jovens adultos que serviram antes e depois da missão que compartilhassem seus sentimentos. Eles usaram frases como estas para descrever sua experiência no templo. Quando sirvo no templo, tenho um sentimento de estar mais perto de meu Pai e do Salvador. Sinto completa paz e felicidade. Sinto que estou em casa. Recebo santidade, poder e força. Sinto a importância de meus convênios sagrados. O templo torna-se parte de mim. Nós nos aproximamos daqueles a quem servimos durante as ordenanças. Adquiro forças para vencer as tentações. Sinto que o templo mudou minha vida para sempre. Servir no templo é uma experiência rica e poderosa para as pessoas de todas as idades. Até alguns casais recém-casados estão servindo juntos. O presidente Nelson ensinou: o serviço no templo é uma atividade sublime para a família. Como oficiantes, além de receber as ordenanças por seus antepassados, vocês também podem oficiar nas ordenanças por eles. Como disse o presidente Wilford Woodruff, que maior chamado pode ter qualquer homem ou mulher na face da terra do que o de possuir em suas mãos o poder e a autoridade para ir adiante e ministrar as ordenanças de salvação? Vocês tornam-se um instrumento nas mãos de Deus na salvação dessa alma. Não há nada concedido aos filhos dos homens que seja igual a isso. Ele continua, vocês receberão os doces sussurros do Espírito e os tesouros do céu e a comunhão dos anjos que lhe será concedida periodicamente. Isso vale tudo o que vocês ou eu podemos sacrificar durante os poucos anos que temos de passar aqui na carne. O presidente Thomas S. Monson recentemente nos lembrou que as bênçãos do templo são inestimáveis. Nenhum sacrifício é grande demais. Venham ao templo, venham com frequência, venham com sua família e por ela. Venham e ajudem outras pessoas a virem também. Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? Meus irmãos e irmãs, são vocês. Vocês que receberam as ordenanças do templo, que guardaram seus convênios com sacrifício. Vocês que estão ajudando sua família a encontrar as bênçãos do serviço no templo e que ajudaram outras pessoas ao longo do caminho. Obrigado por seu trabalho. Testifico que cada templo é sua santa casa e que nela cada um de nós pode aprender e conhecer os poderes da divindade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há uma semana, celebramos a Páscoa e nossos pensamentos estavam concentrados novamente no sacrifício expiatório e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Neste último ano, estive pensando e ponderando sobre a ressurreição mais do que o normal. Há aproximadamente um ano, nossa filha, Alyssa, faleceu. Ela estava batalhando contra o câncer por quase 8 anos, com várias cirurgias, vários tratamentos diferentes, milagres emocionantes e decepções profundas. Assistimos sua condição física deteriorar à medida que ela se aproximava do fim de sua vida mortal. Foi excruciante ver isso acontecendo com nossa preciosa filha. Aquele bebê de olhos brilhantes que havia crescido, se tornado uma mulher, esposa e mãe talentosa e maravilhosa. Pensei que meu coração ia partir. Ano passado, durante o período da Páscoa, pouco mais de um mês antes de falecer, Alissa escreveu: Páscoa é uma lembrança de tudo o que espero para mim. Algum dia estarei completamente curada. Algum dia não terei nenhuma peça de metal ou plástico dentro de mim. Algum dia meu coração ficará livre do temor e minha mente livre de ansiedades. Não estou orando para que isso aconteça logo, mas sou muito grata por acreditar verdadeiramente em uma bela vida após a morte. A ressurreição de Jesus Cristo assegura exatamente aquilo que Alissa esperava e instila em cada um de nós a razão da esperança que há em nós. O presidente Gordon B. Hinckley se referiu à ressurreição como o maior de todos os eventos na história da humanidade. A ressurreição é trazida a efeito por meio da expiação de Jesus Cristo e é fundamental para o grande plano de salvação. Somos filhos espirituais de pais celestiais. Quando viemos para esta vida mortal, nosso espírito se uniu ao nosso corpo. Experimentamos todas as alegrias e desafios associados à vida mortal. Quando uma pessoa morre, seu espírito é separado do seu corpo. A ressurreição possibilita que o espírito e o corpo de uma pessoa sejam unidos novamente. Só que desta vez, o corpo será imortal e perfeito. Não será mais sujeito à dor, doença ou outros problemas. Após a ressurreição, o espírito nunca mais será separado do corpo, porque a ressurreição do Salvador trouxe uma vitória completa sobre a morte. Para obter nosso destino eterno, precisamos ter esta alma imortal, um corpo e um espírito unidos para sempre. Com espírito e corpo imortal inseparavelmente conectados, podemos receber a plenitude da alegria. De fato, sem a ressurreição, jamais poderíamos receber uma plenitude da alegria, mas seríamos miseráveis para sempre. Até mesmo as pessoas fiéis e justas veem a separação do seu corpo e do seu espírito como cativeiro. Somos libertados desse cativeiro por meio da ressurreição, que é a redenção das ligaduras ou cadeias da morte. Não há salvação sem o corpo e o espírito unidos. Cada um de nós tem limitações, fraquezas físicas, mentais e emocionais. Esses desafios, alguns dos quais parecem tão insolúveis agora, enfim serão resolvidos. Nenhum desses problemas nos afligirá após ressuscitarmos. Alissa pesquisou a taxa de sobrevivência de pessoas com o tipo de câncer que ela tinha. E os números não foram animadores. Ela escreveu: mas há uma cura. Por isso não estou com medo. Jesus já curou o meu câncer e o seu. Podemos substituir a palavra câncer por qualquer outra enfermidade física, mental ou emocional que possamos enfrentar. Por causa da ressurreição, elas também já foram curadas. O milagre da ressurreição, a cura definitiva, está além do poder da medicina moderna, mas não está além do poder de Deus. Sabemos que isso pode ser feito porque o Salvador ressuscitou e trará a efeito a ressurreição para todos nós também. A ressurreição do Salvador prova que Ele é o Filho de Deus e que o que Ele ensinou é real. Ele já ressuscitou, como tinha dito. Não pode haver prova maior da sua divindade do que Ele ter saído do sepulcro com um corpo imortal. Sabemos das testemunhas da ressurreição na época do Novo Testamento. Além disso, a mulher e o homem sobre quem lemos nos Evangelhos, no Novo Testamento, nos asseguram que, de fato, centenas de pessoas viram o Senhor ressuscitado. E o Livro de Mórmon nos conta a respeito de outras centenas de pessoas. A multidão se adiantou e meteu as mãos no seu lado, e eles viram com os próprios olhos e apalparam com as mãos e souberam com toda certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Ao testemunho dos antigos são adicionados os testemunhos nestes últimos dias. De fato, no acontecimento da abertura desta dispensação, Joseph Smith viu o Salvador ressurreto com o Pai. Profetas e apóstolos vivos têm testificado da realidade do Cristo ressuscitado e vivo. Portanto, podemos dizer, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E cada um de nós pode ser parte desta nuvem de testemunhas que sabem, por meio do Espírito Santo, que o que celebramos na Páscoa realmente aconteceu, que a ressurreição é real. A realidade da ressurreição do Salvador sobrepuja a nossa decepção com a esperança, porque com ela vem a certeza de que todas as outras promessas do Evangelho são tão reais quanto ela. Promessas que não são menos miraculosas do que a ressurreição. Sabemos que Ele tem o poder de nos limpar de todos os nossos pecados. Sabemos que Ele tomou sobre si todas as enfermidades, dores e injustiças que sofremos. Sabemos que Ele levantou-se dentre os mortos com poder de cura em suas asas. Sabemos que Ele pode nos curar, não importa o que está errado em nós. Sabemos que Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Sabemos que podemos ser aperfeiçoados por meio de Jesus, que efetuou esta expiação perfeita, se apenas tivermos fé nele e o seguirmos. Próximo ao fim do inspirado oratório, o Messias, Handel colocou na bela música as palavras do apóstolo Paulo, que se regozija com a ressurreição. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sou grato pelas bênçãos que temos por causa da expiação e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Para todos os que tiveram que entregar um filho à sepultura, ou que choraram sobre o caixão de um cônjuge, ou se afligiram com a morte dos pais ou de alguém que amam, a ressurreição é uma fonte de grande esperança. Que experiência poderosa será encontrá-los novamente, não apenas como espíritos, mas com corpos ressurretos. Anseio em ver novamente minha mãe e sentir seu toque delicado e olhar em seus olhos amorosos. Quero ver o sorriso do meu pai e ouvir sua gargalhada e vê-lo como um ser ressurreto e perfeito. Com um olho de fé, imagino a Lisa completamente fora do alcance de quaisquer problemas terrenos ou do aguilhão da morte. Uma Lisa ressurreta, perfeita, vitoriosa e com a plenitude da alegria. Algumas Páscoas atrás, ela escreveu com simplicidade, vida por meio do seu nome, tanta esperança, sempre, através de tudo. Amo a Páscoa por lembrar-me. Testifico da realidade da ressurreição. Jesus Cristo vive. E por causa dele, todos viveremos novamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you.
Irmãos e irmãs, queridos, ao término desta conferência, esperamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para preparar as reuniões. Realmente agradecemos aos que falaram e aos que ofereceram a música inspiradora. O último orador desta sessão será o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta conferência cantando Ao Partir, Cantemos. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Shane M. Bowen, do 70, e a conferência entrará em recesso.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, vocês têm alguma ideia? Vocês têm uma noção, o que seja, de quanto nós os amamos? Por 10 horas. Vocês assistem com um rosto após outro aqui nesse púlpito por essas mesmas 10 horas. Aqueles que estão sentados atrás desse púlpito estão com os olhos fixos em vocês. Vocês nos espantam no fundo de nossa alma. Quer sejam os 21 mil que estão aqui no centro de conferência, ou multidões em capelas, ou outros milhões no mundo que estão em casa, em algum lugar distante, ou em frente a uma tela de computador. E lá estão vocês, e aqui também estão vocês, hora após hora. No seu sua roupa de domingo, sendo o melhor que podem ser. Vocês cantam e oram onde quer que estejam no mundo. Vocês escutam e acreditam. Vocês são o milagre desta igreja. E nós os amamos.
Remarkable, wonderful general conference.
Que conferência geral maravilhosa que tivemos. Fomos especialmente abençoados pela presença do presidente Monson e por suas mensagens proféticas. Presidente, nós o amamos. Oramos por você. Somos gratos a você. E, acima de tudo, nós o apoiamos. Somos gratos por termos sido ensinados por você, por seus maravilhosos conselheiros e tantos outros grandes líderes, homens e mulheres que vieram a esse púlpito. Sempre ouvimos música incomparável. Muitos oraram por nós e nos exortaram com veemência. Verdadeiramente, o Espírito do Senhor esteve aqui em grande profusão. Que final de semana inspirador, mais uma vez, de todas as maneiras. Agora, vejo apenas dois problemas. Um é o fato de que eu sou a única pessoa entre vocês e o sorvete que sempre tomam após o final da conferência geral.
I feel the weight of that burden.
Eu sinto o peso dessa carga. O outro possível problema, podemos observar nesta foto que vi recentemente na internet. Minha desculpas a todas as crianças que estão agora se escondendo debaixo do sofá. Mas o fato é que nenhum de nós quer amanhã ou depois de amanhã perder os sentimentos maravilhosos que tivemos neste fim de semana. Queremos preservar as impressões espirituais que tivemos e os ensinamentos inspiradores que ouvimos. Mas é inevitável que, após momentos celestiais em nossa vida, somos obrigados a voltar à Terra, por assim dizer, onde as circunstâncias do dia a dia são diferentes do ideal. Paulo nos alerta ao escrever: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Esse combate de aflições posteriores à iluminação ocorre de muitas maneiras e pode sobrevir a qualquer um de nós. Certamente todos os missionários que tenham servido perceberam que a vida no campo não costuma ser como a atmosfera afetuosa do centro de treinamento missionário. O mesmo ocorre quando saímos de uma agradável sessão do templo ou encerramos uma reunião sacramental particularmente espiritual. Lembre-se de que quando Moisés desceu do Monte Sinai após sua experiência singular, descobriu que o povo se corrompeu e que se desviou depressa. Estando eles no sopé da montanha, rapidamente construíram um bezerro de ouro para adorar na mesma hora em que Jeová, no topo do monte, havia dito a Moisés: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Naquele dia, Moisés não ficou feliz com seu rebanho de israelitas viajantes. Durante seu ministério mortal, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, onde, dizem as Escrituras, seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Os céus se abriram, profetas do passado vieram e Deus o Pai falou. Após tal experiência celestial, o que Jesus encontrou ao descer do monte? Bem, primeiramente, deparou-se com uma discussão entre seus discípulos e os antagonistas a respeito de uma bênção administrada a um menino que não surtira efeito. Ele então tentou convencer os 12, o que acabou sem sucesso, que ele em breve seria entregue aos legisladores locais para o matarem. Então alguém mencionou que o imposto estava prestes a vencer, o qual foi pago prontamente. Em seguida, ele precisou repreender alguns dos discípulos por causa de uma discussão sobre quem seria o maior em seu reino. Tudo isso levou a dizer, em certa ocasião: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Ele faria essa mesma pergunta mais de uma vez durante seu ministério. Não é de admirar que ele procurasse a solidão espiritual no topo das montanhas. Compreendendo que nós todos precisamos descer das experiências celestiais para tratar das vicissitudes da vida diária, gostaria de oferecer uma palavra de encorajamento ao término desta conferência geral. Primeiramente, se nos próximos dias você observar não apenas limitações das pessoas ao seu redor, mas também encontrar elementos em sua própria vida que não atingem a estatura das mensagens ouvidas neste fim de semana, não se sinta abatido em espírito e não desista. O Evangelho, a Igreja e essas maravilhosas reuniões semestrais têm o objetivo de proporcionar esperança e inspiração, e não desencorajamento. Só o mesmo adversário, inimigo de todos nós, poderia tentar nos convencer de que os ideais apresentados nesta conferência geral são depressivas e não realistas, de que as pessoas realmente não conseguem se desenvolver e que ninguém progride verdadeiramente. E por que Lúcifer diz isso? Porque ele sabe que não pode crescer, que ele não pode progredir e que em mundo sem fim ele nunca terá um futuro de esplendor. Ele é um homem miserável, preso por limitações eternas. Ele quer que sejamos miseráveis também. Não caiam nessa. Com o dom da expiação e com a força celestial para nos ajudar, podemos desenvolver-nos. E o mais importante sobre o Evangelho é que recebemos crédito pelo nosso esforço, mesmo quando não somos bem-sucedidos. Quando houve uma controvérsia logo que a igreja foi restaurada a respeito de quem iria ou não receber as bênçãos do céu, o Senhor declarou ao profeta Joseph Smith: "Pois em verdade vos digo, os dons de Deus são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos, e para aqueles que procuram assim fazer." Nossa, devemos ser todos gratos por esse recurso adicional aos que procuram assim fazer. Isso costuma ser um salva-vidas, porque muitas vezes é tudo o que podemos oferecer. Podemos encontrar algum consolo no fato de que, se Deus fosse recompensar somente aqueles perfeitamente fiéis, Ele não teria mais do que uma pequena lista. Portanto, por favor, lembrem-se, quando chegar amanhã e os próximos dias depois, lembrem-se de que o Senhor abençoa aqueles que desejam progredir, que reconhecem a necessidade dos mandamentos e esforçam-se para guardá-los, que valorizam as virtudes cristãs e empenham-se na sua aquisição da melhor maneira que podem. Se vocês tropeçarem nesse propósito, sabem que isso ocorre com todos nós. O Salvador está aqui para ajudar-nos a progredir. Se caírem, evoquem a força dele para levantarem-se como alma, como Jesus. Pedem, tenham misericórdia de mim, então arrependam-se, façam reparações. Ele vai ajudá-los a reparar, a consertar qualquer coisa que tenham feito. E continuem, sigam em diante. Em pouco tempo, alcançarão o sucesso desejado. Aquilo que desejares de mim, ser-te-á concedido, o Senhor revelou. Põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem, sim, a agir justamente, a andar em humildade e ajudar, julgar com retidão. Então, todas as coisas relativas à retidão receberás. Amo essa doutrina. Ela novamente ensina que seremos abençoados mais uma vez e outra por nosso desejo de fazer o bem, mesmo se estivermos nos esforçando para assim fazer. Isso nos lembra de que, para nos qualificarmos para essas bênçãos, precisamos estar seguros de não as negar aos outros. Devemos tratar essas coisas de forma honrada e não injusta. Andar em humildade, sem arrogância, julgar de forma correta e sem egoísmo. Irmãos e irmãs, o primeiro grande mandamento de toda a eternidade é amar a Deus com todo o nosso coração, poder, mente e força. Esse é o grande primeiro mandamento. Mas a primeira grande verdade de toda a eternidade é que Deus nos ama com todo o seu coração, poder, mente e força. Esse amor é a pedra angular da eternidade e deveria ser a pedra angular de nossa vida diária. De fato, é somente com essa certeza ardendo em nosso coração que podemos ter a confiança para prosseguir esforçando-nos, buscando o perdão de nossos pecados e estendendo essa graça ao nosso próximo. Presidente George K. K. Cannon disse certa vez: "Não importa quão difícil seja a provação, quão profunda a angústia, quão grande a aflição, Deus nunca os abandonará. Ele nunca o fez e jamais o fará. Ele não pode fazer isso. Não está em seu caráter fazer isso. Ele sempre nos defenderá. Podemos passar pela fornalha ardente, podemos passar pelas águas profundas, mas jamais seremos consumidos nem sobrepujados. Emergiremos de todas essas provações e dificuldades melhores e mais puros por causa delas. Com essa devoção majestosa do céu sendo a grande constante em nossa vida, manifestada em sua forma mais pura e perfeita na vida, morte e expiação do Senhor Jesus Cristo, podemos nos livrar das consequências tanto do pecado como das tolices, nossas ou de outras pessoas, advindas de qualquer forma no transcorrer de nossa vida diária. Se oferecemos nosso coração a Deus e fazemos o melhor que pudermos para viver o Evangelho, então amanhã e todos os próximos dias têm tudo para serem magníficos, mesmo que nem sempre reconheçamos isso. Por quê? Porque nosso Pai Celestial quer que seja assim. Ele quer nos abençoar. Uma vida eterna, abundante e recompensadora é o verdadeiro objetivo do seu plano de misericórdia para seus filhos. É um plano com base na verdade de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, continuem amando. Continuem tentando. Continuem confiando. Continuem acreditando. Continuem crescendo. Os céus vão regozijar-se por você hoje, amanhã e para sempre. Porventura não sabes? Porventura não ouviste? Isaías proclamou. Dá força ao cansado. Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O que eles esperam nele renovarão as forças, subirão como asas de águia. Porque o Senhor Deus os toma pela mão direita, eles diz: não temas, eu vos ajudo. Irmãos e irmãs, que um Pai Celestial amoroso os abençoe amanhã, para que se lembrem do que sentiram hoje. Que Ele nos abençoe para que nos esforcemos com paciência e persistência em direção aos ideais que ouvimos neste fim de semana de conferência. Sabendo que Seu divino amor e auxílio infalível estarão conosco, mesmo quando passarmos por dificuldades. Não, Ele estará conosco, especialmente quando passarmos por dificuldades. Se os padrões do Evangelho parecem muito altos e o desenvolvimento pessoal necessário para os dias futuros terem a impressão de estar fora do alcance, lembre-se do encorajamento de Josué a seu povo diante de um futuro assustador. Santificai-vos, ele disse, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Declaro a mesma promessa. É a promessa desta conferência. É a promessa desta igreja. É a promessa daquele que realiza essas maravilhas, sendo Ele próprio maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. Dele presto testemunho, e para Ele, esta, eu sou uma testemunha. e para esta conferência permanece como um testamento de seu trabalho que continua nesses últimos dias. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso Pai Celestial, nós te amamos e amamos a teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos por teu dom da alegria. Fomos instruídos hoje, fomos edificados e santificados pelo poder do Espírito Santo e oramos para que agora possamos prosseguir e possamos nos curvar diante de ti. Oramos para que possamos escolher e possamos sempre escolher o certo, mesmo que seja difícil. Agradecemos por teu maravilhoso profeta, Thomas S. Monson, e dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da Conferência Geral Anual de número 186 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.